Inglês em meia hora.
Hey guys, how are you today? So good to be here again with you. Fala pessoal, fico feliz que estejam aqui novamente comigo. Sempre muito dedicados e dispostos a absorver um pouco mais desse conhecimento que eu tenho e se tornarem cada vez mais habilidosos no outro idioma. Eu sei que pode parecer muita informação e que talvez vocês desanimem em algum ponto, mas entendam que essa é uma reação natural do cérebro, que já está acostumado a desistir quando percebe que não é um sacrifício tão necessário, né? Que é uma informação que naquele momento você talvez julgue irrelevante. Mas lembrem-se que em algum outro momento vocês encontrarão a necessidade do inglês, seja para consumir alguma mídia ou até mesmo numa importante entrevista de emprego, naquela empresa dos sonhos, né? Meia horinha de episódio e uma pequena mudança de rotina diária não é tanta coisa quando temos em mente a big picture, right? Ou seja, o longo termo. É um conhecimento que transformará muitos pontos da vida de vocês, assim como transformou na minha. Todos somos capazes, mas tudo se alcança com um pouco de esforço e dedicação. E vocês já sabem que podem contar com o meu apoio, seja nos episódios ou fora deles, certo? E até aqui já percorremos muita coisa. Vamos relembrar mais um pouco do que vimos e praticar um pouquinho disso, vamos lá? So, back to English. Have you guys been practicing what we've studied? Remember to watch movies, shows, or even listen to the music you like. And soon enough, you notice how good your English has become. And then, let's review our subjects until now, alright? Então, galera, no último episódio, paramos na nossa revisão falando um pouco das classes gramaticais, certo? E logo em seguida, dos episódios sobre as classes, elaboramos os tempos verbais, separando-os em simples e continuados. Os simples são aqueles que falam sobre ações exatas ou fatos simples, seja no presente, passado ou futuro. No Simple Present, criamos frases que indicam frequências ou verdades gerais. Coisas como I listen to inglês em meia hora every week. Ou My teacher loves when I study. Indicando que a minha frequência de escutar o podcast é semanal. E um fato que é o meu professor amar quando eu estudo e aplico o que aprendi. No Simple Past, a ideia é falar de um passado exato e definido, que eu sei quando aconteceu. I listened to inglês em meia hora last week, ou I went to the movies last month. Ou seja, na primeira ideia eu escutei o podcast semana passada, e na segunda eu fui ao cinema, no mês passado, né? No Simple Future, a ideia é que algo acontecerá num momento definido do futuro, seja planejado previamente ou decidido no momento da fala, como em I'll sleep late today, ou I'm going to travel this weekend. Na primeira ideia, algo decidido, mas não necessariamente planejado, como eu vou dormir tarde hoje. E na segunda, algo mais planejado, como eu vou viajar esse fim de semana. E ambas as ideias estão presentes no Simple Future, uma com o auxiliar will e outra com o auxiliar going to. Nos continuados, a ideia gira em torno de uma ação que começa e continua. No Present Continuous, é uma ação do momento atual e que continuará por tempo indefinido. I am recording the next episode of English in meia hora. Eu estou gravando o próximo episódio do Inglês em meia hora. Ele é construído com o verbo to be de auxiliar e com o verbo principal conjugado no gerúndio. No Past Continuous, a ideia é a mesma, mas o verbo to be agora vem no passado e a ideia se iniciou no passado e terminou em algum ponto antes do presente. I was listening to music last night. Eu estava escutando música ontem à noite. No futuro, eu tenho o auxiliar will seguido de be, que indica uma ideia que será continuada no futuro e adiante. I will be sleeping tomorrow at 6. Eu estarei dormindo amanhã às 6. Então, a gente chega nos tempos do perfect. Como vimos, né, num episódio exclusivo, porque de fato é uma matéria muito grande. Eles são bem formais e nem todos os tempos do perfect, como vimos, são de fato utilizados pela maioria dos nativos. Mas eles indicam coisas específicas, dependendo de cada tempo. No present perfect, eu falo de um passado indefinido ou muito recente, no sentido de I have eaten Thai food, ou seja, eu já comi comida tailandesa. E o sentido não é dizer quando comi, e sim dar a informação de que em algum ponto da vida é algo que eu fiz. No Present Perfect Continuous, eu indico uma ação que se iniciou no passado, continua no presente e continuará no futuro. I have been watching a new show. Eu tenho assistido a uma nova série. Já no Past Perfect, eu tenho a ideia de um passado antes de outro passado. Ou, como dizemos na área, o passado do passado. If I say I had eaten before you invited me for dinner, eu estou dizendo que eu já tinha comido quando você me convidou para jantar. Ou seja, o passado mais antigo sendo conjugado no Past Perfect e o mais recente no Simple Past. Mas ambos no passado. Já no Past Perfect Continuous, ou seja, a ideia continuada desse Past Perfect, eu falo de um passado que teve uma continuidade até ser interrompido por outro passado. Esse mais recente, claro. I say something like, I had been driving for 2 hours when you called me. Ou seja, eu tinha estado dirigindo por 2 horas quando você me ligou. Aí já no Future Perfect, eu tenho a ideia de um futuro que será passado quando eu alcançar algum outro futuro mais adiante. Então, seria I'll have become fluent in English by 2024. Ou seja, eu terei me tornado fluente em inglês até 2024. Já o Future Perfect Continuous, a ideia é de um futuro continuado que será interrompido por outro futuro mais adiante. Então, eu tenho I'll have been studying when you arrive. Eu terei estado estudando quando você chegar. Ou seja, quando você chegar, é aquela ideia que começou num passado e foi até um certo futuro, terá sido interrompida. Então, é uma ideia bem informal e que, traduzindo, é até bem rebuscada, né, e talvez de difícil compreensão. Mas lembre-se que nosso episódio sobre está aqui para refrescar a mente de vocês. Então, é só voltar lá no Perfect, né, para fixar um pouquinho mais. Então, após toda essa questão verbal, falamos ainda sobre os modal verbs, né, que são aqueles verbos que funcionam como auxiliares para indicar o modo de algum verbo. Então, temos o can, para habilidade, permissão, possibilidade. O could, que indica o passado do can, mas também uma ideia mais formal de permissão ou uma possibilidade remota no passado com o auxiliar have. Temos o may, para permissão ou possibilidade. Ou o might, que é uma ideia de possibilidade, né, que muitas vezes será utilizado sem grandes diferenças, da mesma forma que o may, mas que é bom lembrar que o may indica probabilidade e o might possibilidade. Ou seja, o may carrega uma noção mais provável que o might, que é só uma possibilidade. E então, entramos também no must, que eu uso para obrigação ou até dedução, quando temos alguma informação prévia, né, e que queremos considerar que o resultado é uma verdade. Aí, temos também o should, que usamos para indicar, para dar, né, conselhos e sugestões. Temos também o would, que aparece muito nas condicionais, ou o ought to, que é o mais formal no sentido do should, e até o will, que é o auxiliar do futuro e que pode ser substituído muitas vezes pelo shall. Temos frases como I can eat 4 hamburgers in one sitting, querendo dizer que eu sou capaz de comer 4 hambúrgueres de uma vez só. Ou I may arrive sooner than I expected, talvez eu chegue mais cedo do que eu esperava. Ou I might become famous, talvez eu fique famoso. You must study and practice if you want to get very far. Ou seja, você deve estudar e praticar se quiser chegar muito longe. You should drink more water. Você deveria beber mais água. Ou então, I would travel the world if I had the money. Eu viajaria o mundo se tivesse dinheiro. Ou então, I will visit you if you give me your address. Eu vou te visitar se você me der seu endereço. And many other examples, which you guys can find on our episodes about each and every one of these subjects. Alright? I hope this short review helped you. E então, né, eu espero que esse pequeno resumo tenha ajudado. E no próximo episódio falaremos um pouco mais de tudo isso que vimos ao longo dos outros episódios aqui do nosso podcast. Alright? But now, it's time to get back to learning something new. Agora é a hora de voltar às coisas novas. Hoje falaremos de coisas que podem ajudar, mas igualmente podem atrapalhar muito todos vocês que estão tendo um contato inicial com o idioma, mas até mesmo quem já tem um nível muito avançado, mas que deixa a prática de lado. Falaremos dos nossos cognates, ou seja, cognatos, mas também dos false friends, que aqui chamamos de falsos cognatos. So get ready, grab a glass of water and pay attention. Começando pelos cognates, eles são aquelas palavras entre idiomas que se assemelham tanto na grafia e no som, quanto no significado. São palavras que possuem a mesma origem etimológica, ou seja, possuem raízes no latim ou no grego, por exemplo, e que facilitam a compreensão e servem de apoio para que a gente consiga entender o contexto do que é dito em outra língua mais facilmente. São a forma mais fácil de mergulhar no novo idioma e ainda se sentir seguro no que diz ou escreve. Entre o português e o inglês, temos uma série de palavras cognatas para nos ajudar nesse contato inicial. Nesse episódio, vamos dar uma olhadinha em vários exemplos e perceber como eles funcionam, principalmente de acordo com a terminação. Uma das terminações mais recorrentes é a terminação all, A-L, né? Como em animal, que eu acho que nem preciso dizer que significa de fato animal, né? Mas não é a única, temos também real, que é real, ou social, para social, ou natural, para natural, viral, para viral, original, que é original, total, para total. E por mais que essas possuam uma diferença na pronúncia, a grafia é exatamente a mesma. Então, numa leitura, por exemplo, temos uma facilidade grande de identificá-las, ainda que não tenhamos um contato com a pronúncia de fato. So, for some examples, I can say that I love animals, especially cats. What about you? Do you love animals as well? Então, eu falei aqui, né, que eu tô questionando, né, porque falando pra vocês que nesse caso eu disse que amo animais, especialmente gatos. Até porque eu tenho a minha gatinha Mary Jane. E vocês, também amam animais? That's the idea. Então, a próxima seria, what about life? E sobre a vida? Do you like social networks? Or do you think life is lived better in the real world? Ou seja, vocês gostam de redes sociais ou acham que a vida é melhor vivida no mundo real? Are you social or antisocial? Você é social ou antissocial? And would you call yourself original or unoriginal? Think about it. Você se considera original ou não original? Pense nisso. Outros cognates não seguem uma terminação específica, mas também são escritos sem qualquer alteração. Palavras como chocolate, banana, cinema, radio, crime, familiar, or zero. Então, eu tenho frases como, do you prefer dark chocolate or white chocolate? Você prefere o chocolate amargo ou aquele branco? Or maybe a banana flavored chocolate, ou talvez um chocolate sabor banana. Né? Eu tenho essa ideia do banana flavored para indicar um adjetivo do chocolate como saborizado de banana, sabe? E aí, eu tenho também, do you usually go to the cinema? Or do you still listen to the radio? Você costuma ir ao cinema ou você ainda escuta rádio? Have you ever seen a crime film or documentary? Você já viu um filme de crime ou um documentário? If you study a lot, you can go from zero to hero. Se você estudar bastante, você sairá do zero para herói. From zero to hero é uma expressão que basicamente significa começar embaixo e alcançar o objetivo final depois de um certo tempo e um certo esforço, né? Muitos advérbios no inglês recebem a terminação L-Y, né, o li, principalmente os de modo. Em português, esses advérbios são adaptados substituindo a ideia do li pela nossa terminação mente, como no caso really, para realmente, basically, para basicamente, naturally, para naturalmente, ou automatically, para automaticamente. I really love passion fruit juice. Eu realmente amo suco de maracujá. Então, vocês perceberam que o really, ele de fato tem o mesmo significado do nosso realmente, assim como todos esses advérbios que terminam com o L-Y, beleza? Então, tem outra frase como basically, you can study English by watching movies. Basicamente, você pode estudar inglês assistindo a filmes. Naturally, you become better and better. E naturalmente, você ficará melhor e melhor, né? And after a while, you automatically understand complete English sentences. Depois de um tempo, você irá automaticamente entender frases inteiras em inglês. E isso é um fato, tá, galera? Lembrem-se que esse contato constante com o inglês é o que vai garantir a vocês essa fluência que vocês tanto buscam escutando os nossos episodes, beleza? E geralmente, as palavras cognatas que em inglês terminam com T, ou seja, T-Y, terão sua versão em português criada com a terminação DAD, como em priority, prioridade, university, universidade, city, cidade, society, sociedade, ou honesty, honestidade. Então, eu posso criar frases como studying English is my priority, and it should be, ok, guys? Então, estudar inglês é a minha prioridade, tá? Se liga que isso daí tem que ser, né? Pra vocês alcançarem o que vocês querem. Ou então, eu posso falar I want to get into a foreign university. Ou seja, eu quero entrar numa universidade estrangeira. Talvez esse seja o objetivo de vocês escutando o inglês em meia hora e estudando inglês de fato, né? Ou I wish I could travel to an English-speaking city. Eu queria poder viajar para uma cidade na qual se fala inglês. Eu tenho essa ideia do English speaking sendo conectada com um hífen, criando um adjetivo para city, né? Para cidade. Então, é uma cidade falante de inglês. A ideia seria essa, né? Já para society, we can say that we live in a globalized society. Ou seja, nós vivemos em uma sociedade globalizada, né? Percebam que o adjetivo globalized in English vem antes do substantivo society, que é o que ele está qualificando. E já discutimos isso em outros episódios, lembra? Os adjetivos no inglês, de fato, vêm antes dos substantivos de forma geral. E aí, né, voltando aos nossos cognatos, a gente tem honesty is a big quality. E nessa temos duas, né? Honestidade é uma grande qualidade. Honesty para honestidade e quality para qualidade. Também temos uma série de palavras cognatas que terminam com ant em inglês e simplesmente temos a mesma palavra em português, só que com um E extra no final, como ente. Então, palavras como different, diferente, intelligent, inteligente, president, presidente, ou recent, recente, e até innocent para inocente. Elas são meio parecidas, né? A pronúncia nessas também é muito similar e muito fácil de serem entendidas. For our examples, I can say that different languages have different grammar rules, right? Ou seja, línguas diferentes possuem regras gramaticais diferentes. And to understand them, we have to be intelligent. E para entendê-las, precisamos ser inteligentes. Now, who is the president of Brazil? The president of Brazil is Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva. And the most recent election was last October. E a eleição mais recente foi no último mês de outubro. Agora, daremos uma pequena parada, mas voltamos logo em seguida com mais alguns cognatos e, por fim, com os nossos falsos cognatos, beleza? Stay tuned and I'll be waiting for you guys right here. See ya! Hey guys, it's teacher Luciano e eu vim aqui para convidá-los ao meu perfil pessoal. No @prof.lucianocunha no Instagram, vocês podem ter um contato mais próximo comigo e também acompanhar um pouco mais da minha rotina com o inglês. Seja com vídeos ou com posts rápidos e educativos. E, como eu sempre reforço, eu estarei presente lá o máximo que puder para tirar suas dúvidas e auxiliar da melhor maneira que posso nessa caminhada de vocês até a fluência no inglês. Bem, eu espero que vocês não se acanhem e tenham sempre em mente a noção de que estamos juntos nessa caminhada e que a dúvida e o erro são caminhos para o aprendizado real e fiel. Thank you and I hope I see you again. Bye bye! Hey guys, how was your break? Were you able to grab a glass of water or maybe a little snack? Remember to always feel comfortable when listening to our podcasts, because that will sure help you understand everything a little bit easier. Yeah, se liga, break é uma palavra comum, né? A gente encontra bastante pelo trabalho como coffee break, aquela paradinha pro café, ou um snack, né, que é um lanchinho. A glass of water é como eu falo um copo d'água. Glass também pode ser vidro, mas quando eu associo com a ideia de um líquido, o significado vai para copo. Able to é uma forma de conjugar o modal can num tempo exato do passado, onde o could não caberia. Quando eu digo will sure help you, o sure serve como mera ênfase, ou seja, ele só reforça a ideia da ajuda que será estar confortável. Algo como, vai mesmo ajudar. Mas vamos lá, let's go back to our cognates and false friends. Os cognatos também podem aparecer com a terminação -iv, como em positive, negative, creative, relative ou competitive, e assumirão palavras tanto masculinas quanto femininas, do português, né? Como positivo, positiva, negativo, negativa, criativo, criativa, relativo, relativa, competitivo e competitiva. Só de fato alterando a última letra da palavra para masculino ou feminino. Até porque a gente já discutiu, né, que o inglês ele não possui essas versões em ambos os gêneros, porque ele não tem a ideia de gênero do substantivo. E sim, ele cria palavras diferentes para outros gêneros quando ele precisa. Mas as palavras no sentido geral, como substantivos comuns, né, o inglês não entende que eles possuem versões masculinas e femininas, tudo bem? Mas há algumas palavras, né, que elas não possuem versões em ambos os gêneros, como motive, que é motivo, e eu não tenho algo como motiva, né? E eu também tenho a ideia de narrative, no sentido de narrativa. Quando eu falo da narrativa de uma obra, por exemplo, né? Nesse sentido, eu não vou ter como usar o narrativo, ok? So, I can ask, for example, are you a positive or negative person? Você é uma pessoa positiva ou negativa? Eu posso, inclusive, usar a expressão are you a half full or half empty glass person? Você é uma pessoa que vê o copo meio cheio ou meio vazio? Full e empty são antônimos, né? E significam cheio e vazio, respectivamente, claro. Agora, em I prefer to be creative and think of the glass as both half full and half empty, eu estou dizendo que eu prefiro ser criativo e pensar que o copo está ao mesmo tempo, meio cheio e meio vazio. Also, the time to fully understand a new language is relative. E aí, o tempo para entender completamente uma nova língua é relativo. Já na frase I'm not a competitive person because I like to work together, eu quero dizer que eu não sou uma pessoa competitiva porque eu gosto e eu prefiro trabalhar junto. E para fechar a ideia com os terminados em -iv, your motive to learn English is traveling the world. Nesse caso, o seu motivo para aprender inglês é viajar o mundo. Então, os cognatos do inglês que terminam com os, né, ou seja, O-U-S, serão formados em português com oso ou osa, osa, né? Como é o caso de religious, religioso ou religiosa, ou famous, famoso ou famosa, até generous, que seria generoso ou generosa, ou então mysterious, como misterioso ou misteriosa, e ambitious, como ambicioso e ambiciosa. So, let's see them in some examples, alright? So, my aunt is a very religious woman. Eu quis dizer que a minha tia é uma mulher muito religiosa. Ou então, his cat is famous on the internet. Que nesse caso, o gato dele é famoso na internet. Percebam que eu fiz o uso do possessive adjective his, ou seja, dele, vindo antes do substantivo, por também ser um adjetivo, e criando a ideia de posse na terceira pessoa do singular. Para as outras, eu tenho uma ideia de my mother is so generous, she always gives money to charity. Quis dizer que a minha mãe é tão generosa que ela sempre dá dinheiro para a caridade. Notem que nesse caso, eu não precisei conectar a ideia de generous com o sujeito she, ou seja, não usei uma conjunção ou pronome relativo como teríamos em português com o que. Algumas ideias podem ser conectadas diretamente, como nessa que eu removi o that que existiria ali. Então, continuing, let's say that people were very mysterious before the internet. Ou seja, as pessoas eram muito misteriosas antes da internet. Were é o verbo to be no passado, que é usado para as pessoas do plural e para o you do singular também. E por último, it's good to be ambitious, but not too much. Ou seja, é bom ser ambicioso, né? Mas não muito. A ambição ela pode ser uma qualidade ou um grande defeito. Depende muito dessa dosagem. Já nas cognatas que terminam com able, ou seja, I-B-L-E ou able, ou able, que é A-B-L-E em inglês, possuem versões com evil ou ável em português. Nesse sentido, temos palavras como responsible, impossible, terrible, vulnerable, comfortable, que são bem parecidas, né? São responsável, impossível, terrível, vulnerável e confortável. Então, se liga no que a gente pode ver de exemplo. If you are a responsible student, you have no problem becoming fluent. Ou seja, se você é um estudante responsável, você não terá qualquer problema em se tornar fluente, né? E perceba que eu usei a partícula condicional if, que se traduz como se, para criar uma ideia condicional complementada pelo futuro do will logo em seguida. E usei a partícula know para criar uma ideia negativa separada do verbo principal. Continuando, nothing is impossible if you put your mind to it. Essa frase, nada é impossível se você se empenhar. Put your mind to it é uma expressão do inglês, que ao pé da letra seria literalmente colocar sua mente nisso, né? Mas que pra gente o verbo empenhar cumpre a mesma ideia. Agora, I saw a terrible movie yesterday. Eu vi um filme terrível ontem. Agora, if you don't have an antivirus, your computer is vulnerable. Se você não tem um antivírus, o seu computador está vulnerável. E outra seria I feel very comfortable when I travel by plane. Ou seja, eu me sinto muito confortável quando viajo de avião. Se liga que eu usei by plane porque eu quero dizer o meio que eu uso. Mas caso você esteja em um avião ou em algum outro meio já viajando, usaremos on, como em I'm on a plane to Paris, ou seja, eu estou num avião para Paris. E já nas palavras cognatas do inglês que recebe a terminação ton, teremos as nossas versões, ou seja, T-I-O-N, né, foi mal, teremos as nossas versões sendo criadas com a terminação são, com o C cedilha. Palavras como information, education, situation, que seriam informação, educação e situação. Então, entendendo essa ideia, a gente tem, por exemplo, do you think information is power? Ou seja, você acha que informação é poder? Ou então, né, aquela frase muito famosa do grande Paulo Freire, if education alone doesn't change society, neither does society change without it. E para quem ainda não teve contato com o mestre, a frase é, se a educação sozinha não transforma a sociedade, tampouco a sociedade muda. Perceba que em inglês eu tive a presença de neither, que pode funcionar como pronome, advérbio, determinante e etc. E nessa frase tem um sentido próximo de tão pouco. Neither é usado para concordar duas ideias na negativa, mas não dependentes do verbo, assim como to concorda duas ideias na afirmativa. E temos também o either, ou either, que também acompanha uma noção negativa, mas nesse caso o verbo auxiliar ou principal anterior também deverá estar na negativa, diferente do neither, que traz consigo sozinho a ideia negativa, belezinha? E próximos desses cognatos, temos os outros que são terminados com sion, ou zion, que são S-I-O-N, e em português surgem com são, com S. São palavras como television, fusion, conclusion, or mission, ou seja, televisão, fusão, conclusão, emissão. Do you have cable television? If you do, change to some English channels. Então, se você tem TV a cabo, mude para alguns canais em inglês, né? E agora, my conclusion is that Mission Impossible is one of my favorite movies. No caso, a minha conclusão é que Missão Impossível é um dos meus filmes favoritos. E esse foi um breve resumo de muitos dos cognatos que o inglês tem com o português, mas sempre reforçando que não temos como falar de absolutamente todos num único episódio. Mas que isso, né, deve ser um incentivo para que vocês busquem conhecer mais e apliquem no dia a dia. Agora, vamos para os nossos false friends, ou seja, os falsos cognatos. Um dos mais clássicos é o actually, que talvez você também esteja pensando que isso tem alguma coisa a ver com o nosso atualmente, né? Até porque vimos lá em cima que quando um advérbio termina com li, ou seja, li, ele quase sempre se torna mente, né? Mas esse caso aqui é um falso cognato, ou seja, parece, mas não é. Actually significa na verdade, de fato. Já atualmente em inglês seria algo como currently, nowadays, today, né? Então é diferente. Outra muito comum é o pretend, que você automaticamente pensa que estamos falando do verbo pretender. Em português, pretender significa planejar algo, ter a intenção de fazer algo. Já em inglês, pretend significa fingir, como na brincadeira das crianças, let's play pretend, vamos brincar de fingir. Já a ideia de pretender no sentido de planejar, teremos o verbo em inglês intend. Mas uma clássica é aquela que te faz sempre empurrar uma porta que deveria puxar e vice-versa, né? Push, em inglês, significa empurrar e não puxar, como o nosso push com X. Puxar em inglês é pull, ok? Com dois L's no final. Costume também é outro cognato, que me faz pensar na palavra costume em português, né? Que significa aquilo que é relacionado com o modo de algo ser feito ou acontecer, com os costumes de uma cultura específica. Costume, em inglês, é simplesmente fantasia, como aquelas que usamos no Halloween. Já no sentido de tradição, teremos a palavra custom, ou até mesmo tradition, belezinha? Data, ou data, é uma palavra de dupla pronúncia, que parece muito com a nossa data, né? Só que data, ou data, é na verdade um conjunto de informações, como aquelas que encontramos em sistemas e etc. Data, no sentido de tempo, em inglês, é date, beleza? Com E no final. E outra, que é muito recorrente, é quando escutamos fabric e pensamos nas nossas fábricas. Mas fabric, na verdade, significa tecido. Para fábrica, teremos a palavra factory ou até plant. E quando você quer almoçar em inglês, você diz lunch, que obviamente não é o mesmo que lanche em português. Para lanchar em inglês, teremos a ideia de snack ou have a snack. Então, lunch seria almoço e snack é o lanche. E outra bem comum é a palavra parents, que traz uma compreensão muito próxima da ideia de parentes, né? Mas parents, na verdade, significa pais, como pai e mãe, e parentes no sentido de membros da família no geral, teremos como relatives. Temos também resume, que parece o nosso resumo, mas resume é o verbo retomar, recomeçar ou até continuar. Resumo em português é a ideia de uma síntese de alguma informação, como o resumo de um livro ou artigo. E uma bem engraçada é o beef, que se assemelha muito ao nosso bife, né? Mas beef, do inglês, na verdade, é a forma geral para se referir à carne de boi. Já o nosso bife é um tipo de corte. Esse tipo de corte, em inglês, será chamado de steak. E, claro, há mais uma série de false friends, mas o seu exercício será procurar mais sobre esses caras e estudarem como eu acredito. E espero que vocês sempre façam entre os nossos episódios. Foi um prazer estar aqui novamente com vocês. E eu espero ter trazido mais um pouquinho de informação relevante para a vida de todos. Estudem, pratiquem e usem o idioma. Vocês possuem um mundo de informação nas mãos, basta direcionar toda essa informação para algo de fato produtivo. Então, muito obrigado por me escutar um pouco mais hoje e ao longo de todos esses episódios até então. Vocês podem me encontrar e encher meu saco à vontade lá no meu Instagram, que é @prof.lucianocunha. Lembrando que sempre estarei disponível para que vocês tirem suas dúvidas. Então, see you guys and have a great week. Bye bye!
Editado por Mio Media Lab.